Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate, substituindo mais uma vez o meu colega Marcelo Rússio, que está de férias. Ó, Russão, acaba essa folga, essa vida boa aí semana que vem, hein? Tô acompanhado mais uma vez do Zeca Azevedo, produtor dos canais Globo e do Combate também. E hoje a gente está recebendo uma das maiores figuras da música popular brasileira na atualidade. Ele que vai estar lutando no Fight Music Show 4, no próximo sábado, dia 24, contra o MC Gui. A gente está falando aqui de Nego do Borel. Muito bem-vindo ao Mundo da Luta, Nego.
Agradeço por vocês terem me convidado para vir aqui, cara. E agradeço também todos os meus fãs também, que estão me dando maior força aí nesse desafio. Porque falar para vocês que, meu irmão, boxe é difícil. É difícil e eu tenho me esforçado muito a cada dia, cada detalhe, para poder chegar lá no dia 24 e dar o meu melhor.
Zeca, bem-vindo ao programa também. A gente também está com o Leandro Zulu, treinador de boxe do Nego do Borel. Muito bem-vindo, Leandro.
Boa tarde, tudo bem, Zeca? Tudo bem, Adriano? É um prazer estar aqui com vocês e vamos para cima, né?
Eu queria te perguntar como é que tem sido, então, assim, como que você entrou pra essa história de boxe, cara? Tipo, como é que você conheceu a modalidade, como é que foi suas primeiras impressões nessa empreitada, como é que foi conhecer uma arte marcial, como é que tem sido, é uma coisa que você também quer levar pra sua vida a partir de agora, independente da luta, como é que tá essa relação agora com boxe, cara?
Então, cara, no começo, eu confesso pra você que eu imaginava uma coisa. É ao passar do tempo com meu professor, sabendo que ia chegar a parte mais difícil, eu comecei já a conhecer o boxe de verdade, né? Porque ele começou comigo, na verdade começou na parte dura pra fácil, né? A gente começou ali, cara, eu nunca lutei boxe, as pessoas olham pra mim e falam, pô, o quê? Esse cara aí da favela, esquece, meu, o cara tá com sangue nos olhos, vai arrebentar com isso aí. Cara, sendo que o boxe é diferente, o boxe é técnica. O boxe não é briga de rua que você sai, você faz o que você quiser, não é. É técnica. Cara, então, assim, eu acho que tudo na vida é dedicação. E eu, graças a Deus, eu tenho muito isso dentro de mim. Quando eu foco numa coisa, cara, eu me dedico, eu aprendo, eu descubro coisas em mim que, cara, eu não imaginava que eu tivesse. E é isso. O Zulu também é um cara muito especial na minha vida, muito importante, que desde o começo ele vem me ajudando também. Confesso para vocês que é muito difícil para um cara que é treinador de verdade lidar com atleta e o cara que é treinador lidar com artista, porque assim, pô, o cara tem que falar sério, o negócio é mais duro e às vezes a gente não tem paciência, a gente discute e é normal, faz parte do processo, mas cara, foi difícil, mas eu creio que o resultado vai ser legal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu. Tô confiante. E é isso. E que a vitória venha e eu tô pronto.
Zulu, como é que tem sido, então, pra você treinar com o Nego? Como é que foi essa chegada dele? Como é que foram as primeiras impressões suas sobre ele? É isso que ele falou, né? Você é um cara que tá acostumado a treinar profissionais. E como é que foi ter uma pessoa assim, querendo aprender, uma coisa totalmente nova, como é que foi pra você?
Exatamente, Zeca. Como ele bem colocou, né? A gente vem de uma linhagem de atletas, né? Que entende como funciona o dia a dia, né? A parte da disciplina, hierarquia, os horários, né? O que é bom, o que não é bom, o porquê que tem que ser daquela forma, né? Então, quando eu recebi o convite para treinar o Nego, eu tive que entender mais ou menos como ele pensava e como ele se comportava, como se comporta um artista no dia a dia, para que eu montasse uma periodização de treinamento em tão pouco tempo, né, para um atleta, né? Mas antes disso eu tive que configurar né? A mentalidade de um campeão, de um atleta, para ele vivenciar aquilo no dia a dia. Essa foi a parte mais minuciosa, assim, mais delicada, né? De entender e de fazer ele acreditar que tinha que ser nesse caminho, que é esse caminho que a gente ia chegar. Mas o Nego é um cara muito dedicado. Quando ele quer alguma coisa, quando ele se propõe a fazer alguma coisa, você pode ficar tranquilo, descansado, que ele, por ele só, por si próprio, ele vai chegar, né? Então, assim, isso facilitou muito o processo. É um cara super disciplinado.
E, Nego, como que surgiu, cara? Como que surgiu? A gente viu que teve alguma história do MC Gui fazer o desafio a você, ou partiu de você. Como que surgiu esse interesse por entrar no ringue e se expor dessa forma?
Vocês estiveram junto no reality, né? Foi ali que essa história começou entre vocês?
Cara, estivemos junto no reality. Cara, tudo surgiu, acho que foi por causa de uma ex dele. Aqui ele traiu ela lá no hotel e tal e tudo mais, que isso não é problema meu. Mas sou contra a traição, eu nunca traí, tá ligado? Então eu acho que isso, eu sou um cara certinho, sempre fui. Então é o seguinte, cara, o que foi? Você quer rir, cara?
Tá olhando pra ele, ele tá olhando pra lá, nem é com ele não, né?
Aí é o seguinte, cara, aí fomos pro reality junto lá, fizemos o reality. Cara, e aí ele não era meu amigo lá dentro também, o cara sempre... Na verdade, aconteceu o que é o seguinte, eu segui um cara que era amigo da mulher dele, eu curti uma foto que eles estavam juntos, foi só isso. O cara virou meu inimigo, não sei por quê. E aí teve a luta do Livinho e do Dinho, ele tava no dia lá, e aí tava o MC Rian também, e aí ele pegou lá no story do MC Rian e falou que queria me desafiar. Ah, eu quero desafiar o Nego do Borel. Nego do Borel, se você é homem... Você vai aceitar lutar comigo e tal, que eu sei que você não vai aceitar, que você é um frouxo. Cara, eu recebi um monte de mensagens e tal, vários artistas aqui do Rio me mandando. Cara, você vai deixar, o Ticão foi um deles. Falei, quer saber, mano? Eu vou aceitar. Vou aceitar. Nunca lutei boxe, não sei nem o que é jab, o que é direto, o que é nada. Mas vambora. São quantos meses? 4, 5? Eu tô preparado. Eu vou me preparar, vou chegar lá pronto e vamos pro problema. Aceitei e é isso.
E aí eu queria te perguntar aí também pro Zulu, e na estratégia, eu tava vendo a encarada, ele é maior um pouco que você.
Sim.
E aí no box, e como é que faz essa aproximação, né? Tem envergadura, para quem é menor tem que encurtar mais a distância para tocar nele. Como é que tá sendo a parte estratégica aí dessa luta?
Eu acho, existe duas...
Sem precisar revelar, né? Talvez,
não, isso jamais. Existem duas coisas que tem que ser analisado, né? Que é a estratégia e a tática de luta. A gente tem uma tática de luta e a estratégia a gente vai trabalhar de acordo com o que vier de lá pra cá. A gente está preparado para as duas coisas, né? Até para as três coisas, se for preciso executar, né? Botar em prática. E o dia a dia está sendo assim.
Ô Gui, você é um carrapatinho, Gui, dentro de você. Você é um carrapatinho na sua vida dentro do ringue, então você vai se preparando. E ó, vou te dar uma dica, Gui, não vem com ódio, o boxe não é ódio, é calmaria, é técnica, calma, bebê, calma.
Eu vi um post seu falando isso, né, também, que você não odeia o Gui, que você não tem nada contra o Gui, que é um esporte, você tá... E isso é sempre bom a gente frisar, né, para as pessoas, né, que acham que é um espetáculo de barbárie. Claro que tem uma historinha, uma pimentinha ali na rivalidade.
Cara, o mais legal disso tudo é que é o seguinte, muitas pessoas não sabem, mas, cara, hoje... Faltando uma semana para a luta, eu já me considero um vencedor. Porque eu nunca fiquei tanto tempo sem colocar um álcool na boca. Eu nunca fiquei tanto tempo sem sair final de semana. Eu nunca fiquei tanto tempo tendo que respeitar alguém e ver esse alguém acima de mim, que é o meu mestre, que é as pessoas que eu tenho que ouvir, eu tenho que respeitar para eu poder chegar aonde eu quero. Então isso está me trazendo muita coisa boa, cara, sabe? Eu durmo cedo, eu acordo cedo, cara, eu aproveito o dia, eu consigo ver o dia, e fazia tempo que eu não vivia isso. Então é maravilhoso, quando eu sento na minha mesa e tomo café de manhã E, cara, eu falo, caraca, falta 10 minutos pra eu sair, pra eu ir pro treino. Tipo, cara, isso é uma parada que eu vou levar pro resto da vida. E, claro, deixando claro pra todo o Brasil, pra todos vocês, eu não sou amigo do MC Gui, a luta é séria. Porém, eu não tenho nada contra o MC Gui, sabe? Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus. É, isso não é medo da minha parte, jamais, senão eu não estaria aqui. Mas quero que Deus abençoe ele, a família dele. E lá dentro eu quero sim que a gente, meu irmão, que a gente faça um boxe bonito, muito bonito. Se ele não cuidar, cara, ele vai apanhar muito. É verdade que eu tô treinando muito. Mas quero que seja legal e que vença o melhor. Eu tô pronto e tô ansioso. E tô me divertindo, cara. Tô feliz e quero logo.
Tem um pouquinho dessa rivalidade Rio-São Paulo, assim, pra você. Porque eu vi você falando na coletiva, sim, né? Ah, o pessoal aqui em São Paulo também não tá muito a seu favor e tal. Tem uns lances de Rio-São Paulo?
Zé, eu tenho muita gente que gosta de mim em São Paulo, cara. Não posso falar nem que... Ah, galera de São Paulo, cara... A galera de São Paulo me ama muito. Eu sou muito bem recebido em São Paulo. E eu acredito que lá minha torcida é muito grande também, sabe? Eu não sei, cara. Não sei se o Gui... Não sei se é carisma, não sei se ele é fechado. Eu não sei da vida dele, eu não sigo ele. Mas a galera parece, sei lá, que não curte ele. É uma parada muito... Sabe? Não sei explicar.
A gente tava falando disso, da, né, de não ter rivalidade, de não ter essa violência. E eu vi também num post seu falando disso, né, do estereótipo que vocês, né, que o homem preto da favela às vezes tem de ser um homem violento, e que você queria justamente mostrar que não é isso, né? Que não queria que fosse associado isso com vocês, né? E mostrar muito claramente que é um esporte o que você está praticando. Qual a importância disso para você, Nego?
Cara, então é exatamente isso. As pessoas, é o que eu te falei, as pessoas quando olham e falam, nego do Borel, pô, esquece, pô, o cara é negão, vem da favela, é brigador. Porque as pessoas veem a gente que tem a pele preta, a gente vê a gente como agressivo, sabe? Vê a gente como forte, todo mundo é igual, sabe? É, eu choro nos meus momentos que eu tô triste, sabe? Eu fico sentido, cara, eu sou ser humano. Entendeu? E as pessoas rotulam e acham que também na comunidade só tem isso, é o cara que bate, o cara que rouba, o cara que mata, o cara que não respeita ninguém, e não é isso. Eu tô aí, eu sou a prova viva disso, graças a Deus hoje eu falo dois idiomas, eu estudei muito para poder falar inglês, hoje eu viajo o mundo, eu parei na quinta série, sou um exemplo para minha comunidade, tenho uma vida muito boa, graças a Deus, não precisei entrar pro crime, e tenho orgulho de mim, cara. E... quero muito que as crianças se espelhem em mim e tô amando o boxe. Eu pretendo também tá mais perto do boxe, o boxe carioca também. Eu pretendo levar um projeto social do boxe para dentro da minha comunidade. Eu pretendo fazer uma luta de boxe dentro da minha comunidade. Sei lá, cara, eu tô gostando.
Então tem um futuro aí, não é só essa luta, então.
Cara, então, eu tô gostando muito do boxe. Eu acho muito que eu vou continuar, sabe? Porque, cara, sei lá. Eu vejo como uma cura, um remédio, uma parada. É muito bom o boxe. Eu não imaginava o quanto era bom, tipo, antes de eu fazer, de eu praticar, e tô amando.
A gente vê o Whindersson, né, por exemplo, né? O cara que resolveu parar a vida pra lutar boxe. Inclusive disse que tira mais dinheiro com boxe do que tava tirando com show, enfim.
Verdade.
Então tem essa possibilidade, então, de você pegar uma parte ali da tua vida e falar, pô, eu vou me dedicar a isso.
Cara, tem, porque assim, eu tô me dedicando muito, na verdade, essa primeira luta na minha cabeça é um degrau pra eu poder subir mais escadas e alcançar outros objetivos. Eu tô com outros objetivos na cabeça, tô com o meu mestre, tô com o Babi também, que é meu preparador físico, cara, que esse cara, o Babi entrou exatamente no momento certo na nossa vida, cara, sabe, porque assim, realmente, o gás, o que ele emitiu, o cardio que eu faço com o Babi, cara, esquece. Eu posso dar 50 voltas na barra do jogo que eu não fico cansado, cara. Eu tô com gás e isso é muito bom.
Ó, a gente vai falar com o Babi também mais tarde, daqui a pouco, mas você tá com o Leandro Zulu também, que é um cara gabaritadíssimo também. Outro exemplo de, né, do que a gente estava falando agora há pouco, de um homem que venceu e que mostra outra fase. Zulu, fala um pouco das suas credenciais. Você treinou a seleção brasileira em Olimpíada e foi coordenador em Olimpíada, não foi isso? Conta um pouco mais sobre o que... Fala um pouco mais sobre o seu currículo para quem talvez não te conheça, por favor.
Então, Adriano, eu sou fruto do meio, né? Quando eu falo que eu sou fruto do meio, é porque eu venho de um projeto social de comunidade, né? Uma comunidade na Zona Oeste, propriamente dito em Campo Grande, a qual me tirou, naquele momento, nos horários do projeto social, ele me tirava da ociosidade que eu estava dentro da favela, dentro da comunidade. E, por sua vez, aos finais de semana, ao invés de eu estar dentro da comunidade, na minha casa, eu estava nos campeonatos, nos eventos esportivos. Então, mais uma vez, o projeto social, o esporte, o boxe, me colocava no mundo que quem está dentro da comunidade, muitas das vezes o adolescente, a criança, não consegue ter esse contato, esse acesso, que é um mundo fora da comunidade. E ali eu conheci pessoas que me motivaram a estudar, a continuar estudando, a continuar treinando, né? E assim foi feito. Então, que na minha vida de atleta, como eu estava conversando anteriormente, né?
Sim.
Eu fui atleta de boxe, né? E estudei, continuei estudando, ao me formar educador físico, né? Como profissional de educação física, educador físico, como queira, eu tive uma oportunidade pelo Daniel Fuchs, saudoso Daniel Fuchs, né? Ele me deu uma oportunidade de trabalhar com boxe num projeto social, numa Vila Olímpica chamada Miésimo da Silva, em Campo Grande, né? Centro Esportivo Miésimo da Silva. E ali eu consegui desenvolver alguns projetos. Fui o primeiro a colocar um atleta na seleção brasileira, né? Que é o Gilson Barros, o Traquinas. E dali para cá eu não parei de fazer parte, né, do boxe. Fui convidado a trabalhar na seleção principal, né? Então eu fiquei de 2006 para 2007 até 2012, entre idas e vindas, junto com a seleção principal, né?
Você trabalhou, você viu o começo então do Esquiva Falcão e Yamaguchi Falcão, Adriana Araújo, que foi essa geração que voltou a trazer medalhas para o Brasil no boxe depois de tanto tempo, desde o Servilho de Oliveira, certo? Como é que foi trabalhar com esses caras nessa época?
Sim, na verdade eu vi o Esquiva Falcão chegando aqui no Rio de Janeiro, no projeto do Rafa Gigrio, né, que é do Vidigal. Então a gente teve bem esse contato primário com ele chegando, né? Ele estava vindo do Espírito Santo, onde ele morava, o Touro Moreno, que é o pai deles, pediu para que o Rafa acolhesse ele ali, né, por motivos pessoais, familiares, e o Rafa, prontidão, acolheu ele. E foi feito um trabalho naquela academia do Rafa Gigrio, do Esquiva Falcão, até ele chegar à medalha de prata olímpica. Então a gente trabalhou já diversas vezes, por períodos dentro de um ciclo olímpico, né, de 4 anos, a gente já trabalhou bastante, já viajou junto, né, pela seleção brasileira. Então vi toda essa construção, não só dele, mas vi também como do Robson Conceição, que é o nosso medalhista, né, da Adriana, do Everton Lopes, né, agora tem a Bia também, que é uma nossa campeã. Dentre outros, né? Então, assim, a gente tem muita parcela de crescimento em toda essa trajetória do esporte brasileiro.
MC Gui, o homem tá bem assessorado, né?
Com certeza, tá super bem assessorado. Eu queria saber se você tem mostrado alguma referência pro nego de boxe, porque, pelo que eu entendo, você não assistia muito luta antes, né, nego? Você
nunca
foi de assistir.
Nunca.
Que referências você botou para ele? Você chegou a mostrar, pô, estuda esse cara, estuda esse aqui, para ele se enturmar um pouco mais com o negócio?
Sim. São dois caras que para mim são referências, né? Floyd Mayweather, a inteligência dele, tá dentro do quadrilátero, o que ele faz, como ele coloca a luta, como ele manuseia a luta, como ele coloca a luta no tempo dele, e a explosão, né? Até mesmo respondendo o Zeca, perguntou da estratégia ali de envergadura, a explosão e a força de vontade, a determinação, o foco, a presa do Mike Tyson. Então são dois caras que a gente tem como referência, que é o Floyd e o Mike Tyson. O Gui pode esperar isso aí da gente.
Tem assistido bastante, tem estudado bastante, nego? Tem algum outro que você começou a estudar e começou a admirar?
Então, na verdade, eu estudo mais lutas do Mike Tyson com os caras grandões, sabe? Que eu gosto muito das pendulas dele encurtando. E eu pego muita referência, sabe? Porque, cara, eu fico imaginando, porque o Gui, ele é maior do que eu. E, pô, pra entrar, você tem que se movimentar, você tem que pendular, você tem que dar. Eu tenho que entrar. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso, tenho estudado muito isso, porque ele é grande, entendeu? Então, o Mike Tyson passa muito isso nas lutas dele, sabe? Tem uma luta também com o Logan Paul, luta com o Floyd Mayweather. E é isso também, o Logan Paul grandão, Floyd Mayweather pequeno, e aquele jogo dele ali e tal, e tudo mais. Cara, eu fico assistindo muito, sendo que não dá pra ficar assistindo o tempo todo, aí eu acabo indo pro Gervonta,
vai curtindo tudo, né?
Pro Rian. E aí, cara, tô apaixonado. Eu paro pra assistir o boxe, eu fico 3 horas assistindo boxe.
Que bom, boa. Isso é um bom sinal, né? Um bom sinal pra luta.
FMS 5, 6, já vamos ver o nego por aí, então, né?
Ah, de repente até outros eventos, né? Afinal, tem tanto evento aí de celebridade. Você mencionou o Whindersson Nunes em alguns posts, menciona bastante por ele ter aberto esse filão também.
Claro, claro. Não, eu quero também... sempre agradecer o Whindersson também, porque ele é inspiração pra gente. Se eu tô aqui hoje, cara, eu agradeço ele porque ele abriu o caminho pra gente, sabe? E quando eu vi ele ali lutando com o Popó, sabe? Eu tava no momento que, cara, eu pensei, cara, sei lá, a música, pô, tá difícil pra mim. Tantas coisas aconteceram na minha vida e tal. E aí, cara, eu confesso que tiveram vários momentos da minha vida assim que... Eu perdi a fé, sabe? O que eu mais amo eu deixei de lado, que é a música. E, cara, essa parada do boxe, eu venho me sentindo cada vez mais forte, mais feliz, sabe, irmão? Como eu já falei pra vocês, já tô, cara, eu me sinto um vencedor, sabe? Eu tô fazendo coisas que eu não fazia, hábitos. Então, é isso. Quero agradecer o Whindersson e dizer, cara, quando eu vi ele falando que o boxe mudou a vida dele, uma coisa é a gente escutar. E tudo bem, outra coisa é a gente passar e ver que é verdade o que o cara tá falando. E eu só agradeço, Whindersson. Tamo junto, moleque. Quero você lá dia 24.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim. Um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tem. Olha, tá feito o convite pro Whindersson Nunes. Queria só perguntar uma última coisa pro Zulu. Zulu, o Nego, ele vai pra porrada mesmo, vai pro pau... Tem, ou demorou pra tipo, porque, tipo assim, quando eu treino boxe também, quando você começa a fazer sparring, você fica meio melindrado quando toma as primeiras, assim, e tal. Ele, como que foi a adaptação dele? Ele, porque eu vi depois alguns posts seus até sangrando e tal, eu vi que, porra, não, ele
teve
tá...
Teve que fazer um procedimento no nariz.
Ele tá corajoso mesmo, tá corajoso. Foi instantâneo, ele tem esse instinto, ou foi uma coisa que levou tempo?
Então, exatamente, como é uma coisa, era uma coisa nova pro Nego, né? Já não é mais. Eu precisava saber até onde eu podia chegar com ele, né? Então, assim, ele até brinca, essa semana que passou, ele falou: cara, agora que ele entendeu, agora que as coisas começam a fazer sentido, né? Pra ele, mais tecnicamente, ele fala: tu começou a me ensinar de trás pra frente, pô. Eu comecei a tomar porrada pra caramba, mas eu precisava ver se ele tinha disposição, se ele tinha aquela fibra, se ele tinha, naquela hora que ele passasse pelo momento de ali, daquele nevoeiro, aquela coisa, seria sustentar. A gente brinca nos bastidores, se ele tinha culhão mesmo pra coisa, sabe? Se ele era de raça, né? E não adiantava nada, o técnico tático tá alinhado e à disposição, e o cara que vem de dentro, sabe? E ele provou que realmente é um vencedor, ele é gigante pela própria natureza, entendeu? Ele tem isso, entende? Então, a partir do momento que a gente fez os sparring duro, no tempo que ele vai fazer, são 6 rounds, não é para qualquer um, né? Pro atleta já é difícil, imagina pro cara que tá começando em tão pouco tempo, ele aprender a técnica, ele desenvolver e segurar em cima 6 rounds ali, trocando porrada com um cara que é atleta, que só fez aquilo, porque a gente testou ele com atleta de verdade, entendeu? E ele sustentou, então assim, o cara aguenta, o cara vai, o cara é brabo, entendeu? Então assim, que eu tenho para falar para ele, que ele tá de parabéns. Tá? Sou muito feliz de estar trabalhando com ele e ter iniciado o boxe na vida dele. E uma vitória, irmão.
Agora.
Tamo junto.
É isso. São seis rounds.
Seis rounds de 2 minutos por um descanso.
Com luvas de 10 onças.
É, a gente tá vendo ainda se são 10 onças ou 12 onças.
Ah, certo. Né? A gente vai. O Babi vai trazer aqui a luva de 12 onças pra gente mostrar pra galera. A gente vai aproveitar agora, então, sim, vai fazer essa troca aqui. Vamos, o Zulu vai ser substituído, fazer uma substituição aqui, vai dar lugar ao Rodrigo Babi, que vai falar um pouco sobre a preparação. Vou aproveitar aqui e lembrar mais uma vez, então, dia 24 de fevereiro, no canal Combate, o Fight Music Show, na íntegra e ao vivo, tem a luta do Popó e o Bambam, que é a luta mais esperada do card, claro, e a segunda, a penúltima luta, que é a luta do Nego do Borel com o MC Gui. Você só assiste no canal Combate, assine já. E você que está acompanhando no YouTube também, você pode participar aqui da nossa live, do nosso Mundo da Luta, mande sua pergunta que a gente lê aqui no ar, seu comentário, que a gente vai comentar aqui com o Nego e com o Rodrigo Babi, que está aqui. Muito bem-vindo, Babi, mais uma vez ao Mundo da Luta, nosso parceiro também, preparador físico de vários astros do MMA também. Babi, como que foi, em que estado você pegou o Nego do Borel fisicamente? E a gente está vendo que ele está voando, né? Pelos vídeos que a gente vê, ele está voando. Mas foi, quanto tempo levou para você botar ele nesse estado?
Quero agradecer mais uma vez a presença, você, Adriano, Zeca. Nego, quando a gente começou a trabalhar, tem praticamente 7 semanas, mas já era um adepto da musculação, do treinamento. Então, assim, fisicamente ele já estava num estado muito avançado. Isso facilitou muito o meu trabalho, não só da parte que ele já vinha treinando em academia, a alimentação, se alimenta muito bem, até os próprios treinos do Leandro Zulu, que o treino do boxe específico, né, parte técnica, dá um condicionamento muito grande. Então foi fácil. Ele tem um condicionamento muito bom, tem um físico invejável, físico, né, é um atleta, e a gente deu uma polimenta ali, trouxe aquela ciência, algumas coisas do MMA, e está numa crescente agora, numa fase de polimento muito boa, e vai estar pronto dia 24.
Queria perguntar para o Nego, então, o que você acha que vai ficar dessa preparação que o Babi trouxe para você, que ele falou que você já tinha, né, isso na sua vida, uma rotina também. O que vai ficar aí depois dessa luta que o Babi trouxe aí para você?
Então, eu já falei, já conversei mais ou menos com ele sobre isso. Eu gosto muito de cardio. Eu gosto muito, cara, eu nunca tinha levado o meu corpo no limite, assim, do jeito que eu venho levando. E tô gostando muito, cara. Eu não quero parar, não. Com a preparação física, uma coisa que eu não quero parar é preparação física. Gosto da minha musculação também. Mas, cara, é bom porque você soa e você cresce ao mesmo tempo, sabe? Você ganha massa magra. Então, eu gostei muito. Se ele não enjoar de mim, se a gente ganha esse cinturão e ele não quiser mais nada comigo, né? Porque, pô, vamos ver, né?
Agora, uma luta de 6 rounds, né, Babi? O que é o foco nisso daí? Qual o foco da preparação para ele conseguir não só aguentar os 6 rounds, como chegar no 6º round ainda batendo, ainda aguentando porrada também em bom nível?
Na verdade, a gente trabalha ali força, né, potência, depois velocidade. Forte ele já era, ele é forte, na verdade, ele é muito forte. Já tem uma base física muito boa e a gente adaptou para o treinamento específico da luta. Então a gente usou circuitos e maquinários específicos da luta. Ele respondeu muito bem, se entregou de corpo e alma, e o tratamento que não só eu como o Zulu damos a ele é de atleta de performance, a mesma cobrança, sabe? Ele responde, ele tem uma gana muito grande, o tempo todo falando nisso, quero melhorar, a gente tem que frear, porque se deixar ele quer treinar direto. A gente fez às vezes até 4 sessões de treino por dia, né? Tanto a parte técnica como a parte física. Então, assim, foi mais fácil nesse quesito, porque ele gosta. Então, quando gosta, fica muito mais fácil. Cumpriu todos os horários direitinho, toda a parte nutricional. O nutricionista é o Rafael Rodrigues, é um faixa preta da Jeff Team, um campeão mundial de jiu-jitsu, está fazendo até agora a preparação de alguns atletas, parte nutricional. Ajustou algumas coisas na dieta dele, porque ele come muito bem. Só que a gente colocou um pouquinho a mais para ter combustível para aguentar esse ritmo. E me surpreendeu muito, porque eu era fã, né, da vida dele como cantor, como artista, e fui ver o outro lado, o ser humano, a pessoa que ele é, um cara extremamente gentil, um cara muito educado, as pessoas cumprimentam tudo na rua, falam da luta, ele é atencioso a todo mundo. O meu filho conheceu ele, ficou maravilhado com ele. É. Então, assim, cara, tá sendo formidável esse camp.
Quero perguntar pro Neu como é que tem sido a recepção, igual o Babi falou, nas ruas, né? O tema, a luta, né, entrou pra sua vida, e se antes te paravam pra falar sobre música, sobre sua carreira enquanto artista, agora é sobre a luta, né? Todo mundo quer saber sobre ela. Como é que tem sido a recepção, assim, do pessoal?
Ah, eu tô me sentindo, cara, tô me sentindo um lutador. É um pecado eu falar que eu não sou um lutador, sabe? Porque as pessoas estão me vendo como um lutador. E essa luta não é só minha, mano. Essa luta é das favelas do Rio de Janeiro. Essa luta é dos favelados, é dos pretos, essa luta é dos funkeiros, essa luta é tudo que eu passei todos esses últimos anos na minha vida que, cara, foram ruins pra mim, na música também. Então, eu tô levando pra dentro desse ringue tudo isso comigo. Eu quero deixar isso tudo dentro do ringue. Eu não tenho nada contra o Gui, mas presta atenção só no que eu vou falar. Gui, eu sou maluco. Eu tô indo pra ganhar, entendeu? E é isso.
Tá falando como lutador mesmo. Tá falando como lutador, tá preparado.
Mentalmente, né? É claro isso. Né?
Tá claro, tá claro. Agora, você falou isso, né? De que como tava nos últimos anos, musicalmente, você não tava se sentindo tão bem. A luta te trouxe, te levantou. Mas te trouxe também uma inspiração musical também? Tá te motivando pra compor novamente, compor coisas novas, alguma coisa assim?
Não. Cara, eu vou ser bem sério pra você. Desde quando eu aceitei esse desafio da luta, que eu assinei o contrato, eu só consigo pensar na luta. Eu não consigo compor, eu não consigo parar, pensar em outra coisa. Porque eu acho que isso é uma oportunidade de Deus, sabe? Porque tantas coisas aconteceram na minha vida. E, cara, eu vejo as pessoas torcendo. Fazia tempo que eu não via as pessoas torcendo por mim, vibrando e falando, nego, eu tô com você. Então, chega até a me arrepiar. Então, cara, eu só penso, é foco. Eu acho que quando a gente foca, quando a gente se dedica, eu acho que a gente consegue. E é isso. E não consigo, é só dia 24.
Agora eu queria saber, você teve lá do lado do Popó, na coletiva, bambando do outro lado, dizendo que vai chocar o mundo. Popó tetracampeão mundial. O que você vê dessa luta aí? Que você vai estar ali abrindo essa luta, né? Vai ser imediatamente antes.
Eu respeito muito a história de cada um. Realmente, cara, o Bambam é um cara que as pessoas podem falar que ele é louco, que ele é isso e é aquilo. Mas é um cara que, meu irmão, realmente o cara é conhecido até hoje. Tem uma carreira, ele vive no mundo dele, que ele pensa do jeito dele. Cara, eu acho que só dele estar ali, cara, eu acho que é muito bom pra ele. Ele é um cara vencedor. E é muito difícil, claro, bater no Popó. É muito difícil. Eu tenho certeza que o Popó vai ganhar. Porque o Popó é o Popó. Mas o Popó também não pode deixar também a porrada dele pegar, porque, irmão,
o homem é maior.
O cara tem dois braços, duas pernas, é dois homens dentro do ringue. Então, assim, de 100%, tem 1% da porrada dele pegar no Popó. E existe esse 1%. Eu não posso... Se não existir 1%, não tem 1%. Mas 1% de uma porrada pegar existe. E se pegar, de repente, porque o cara é forte, é alto. E é isso. Mas eu acho muito difícil.
Mas eu acho que você fala também no sentido de se ver no Bambam, dessa empreitada que ele encarou, assim como você, né?
Pô, coragem.
De respeitar
sim,
isso.
Sim, claro,
né?
Claro.
Ele
claro.
Também, como você, tá determinado a entrar lá, lutar, dar o seu melhor, sim. Então tem que respeitar.
Eu acho que é diferente, cara. É diferente porque, meu irmão, pô, você pegar um cara que deu tanto não sei o que nocaute, e o cara, pô, mano, o bagulho é doido. É tipo, pô, é brincar com a sorte, é brincar com o perigo mesmo. Tipo assim, é punk. Agora o Gui começou igual eu, é outra parada, pô.
Claro, perfeito. Claro. Mas não deixa de ser uma exposição, você tá indo pra uma luta e tal, você trocar num treino, né, trocar numa academia, sem ninguém tá vendo, só tá vendo os seus companheiros de treino e tal, é muito diferente de estar o mundo inteiro vendo, né? O pessoal inteiro vendo. Então tem que ser louvado tanto o que você está fazendo quanto o que o Bambam. Claro, não, que claro. O obstáculo do Bambam tá aqui, sim, assim. Sim. Babi, perguntar pra você também, o que, que você acha da luta? Você que já teve com o dublê, né? Lá preparando o dublê pra última luta.
Foi tu que preparou o dublê, cara. Me avisou isso agora.
O que, que o dublê fez, cara? Ali, na verdade, a parada que o Bambam tem pela frente é muito grande.
Foi tu que preparou o dublê, cara?
Fiz a preparação física dele.
Toda a preparação, cara?
Toda, ele fez 4 semanas de treino. Mas aí tinha outras.
Não, só 4 semanas de treino.
Só 4 semanas de treino, porque eles tinham outro acerto ali que nós não sabíamos. Tinha outra.
O que que houve? O que que ele pensou? O que que houve na luta? É igual o Dinho,
fala,
cara.
Pra gente.
O que que houve com o Dinho, cara?
Eu vi umas mensagens trocadas.
Tu preparou o Dinho também?
Não,
cara?
O Dinho não.
Calma.
O Popó e o Júnior Dublê tinham uma troca de mensagem onde eles estavam tentando fazer uma coisa mais para dar espetáculo. E acabou que um lado não cumpriu. Mas passou, parte deles, não sabia disso. Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei a ele, foi: é sério? Ele falou, é sério, a parada aqui é sério. Então, opa, vou embarcar nessa.
Diferente.
Então, assim, o desafio do Bambam é gigantesco, tem um tetracampeão mundial. Mas o do Nego também não deixa de ser um grande desafio.
Tu preparou aquele outro também? Aquele, como é que é o nome dele? O de cabelo louro lá.
O Pelé.
Não, se tu falou que preparou o Pelé, eu vou sair daqui, mano.
Não. Eu tô falando e tá ficando preocupado.
Zulu.
Não.
O que tu falou, Zulu?
O currículo é grande. São 22 UFC Fighters.
Fala quem
tu
foi
falando.
Vai, Minotauro,
Minotauro.
Obrigado.
Fábio Maldonado. Boa, Borrachinha. Patrício Pitbull, que agora tô na casa, no Bellator.
É isso.
Então, o nível é bem alto.
Me acalmou, pô.
Mas o fato dele aceitar subir dentro do ringue mostra uma coragem, uma determinação muito grande. Não é qualquer um que sobe ali. Então, já tem que ter todos os méritos de subir ali. É muito difícil o que ele assumiu. E a forma com que ele está fazendo, o coloca como um desafiante pronto. Então a gente tem a certeza absoluta que ele vai conseguir desempenhar um ótimo papel dentro do evento e trilhar, caso ele queira, seguir nesse caminho. De antemão eu já falo aqui com ele. Onde ele estiver querendo combater, eu estarei do lado dele, um soldado fiel, gosto muito dele, todo o tratamento que ele tem comigo e principalmente toda a dedicação que ele teve no meu treinamento. Tudo que foi proposto ele aceitou. Sempre perguntava para que servia, muito interessante, né? Vi do lado do atleta esse tipo de entendimento, ele gosta muito disso, então eu tô com ele até o final.
Falou que eu tava com dor de cabeça, porque a cabeça pesa quanto mesmo?
É, porque hoje em dia você tem muito uso do celular. Então, quando você fica naquela posição,
pesando, era por
vai
isso.
Até 30 quilos de peso ali.
Eu porrada todo dia no spa e ele falando que era porque eu tava mexendo no telefone.
E o Zulu levou ele para fazer spa. A gente usou lá o centro de treinamento do Feijão, Rafael Feijão, ex-campeão do Strike
certo,
Force.
Certo.
E o Nego fez alguns spars com lutadores de MMA com 10-0, 5-0. Então, assim, foi um teste de ferro para ele ali. Não deu mole, não. Caiu dentro, tampou na pancada ali. Viu como funciona e falou, agora já sabe como é que é, né? Vamos seguir. A gente tá hoje aí, finalzinho de preparação, praticamente tudo pronto.
MMA bora, também?
Bora. Não, só boxe. Ah, agora boxe. MMA eu não posso, eu
por
sou
enquanto,
artista.
Por enquanto só boxe.
Eu sou artista.
É isso.
Eu tô deixando de ser ex-famoso, filho. Tô famoso de novo. Agora esquece, boxe. Eu sou lutador de boxe. Cara, eu tava pedindo a Deus uma profissão, cara, diferente. Falei, pô, Deus, na moral, acho que a música já foi. Agora, pô, me abençoa nessa parada da luta aí. Porque a música me tira muito do foco. Mas esse bagulho do boxe tá osso também, cara. Que eu tô, pô, é fogo, cara. Porque dá muito gás, tu fica muito, muito, muito doido. O bagulho dá
muito pilhado. Muita
muito
pilha.
Pilhado, pô. Tá me dando um gás sinistro.
E já tem gente aí pra depois, então, que você pode. Pô, já vamos vender essas próximas lutas aí.
Pode desafiar? Não, é segredo.
Tá, lá na hora vai rolar.
Pô, eu desafio... Calma, tá mal.
Ó, inclusive, pra dizer que é sério, essa aqui é uma luva de 12 onças, que a gente trouxe pra você ver como é que a luva é pequenininha. Então, o negócio lá, cara, é sério mesmo. Você vê que a luva ela é pequena, né?
É isso.
Então, pancada lá vai ser...
Explica pra gente, mesmo. Porque essa daqui é uma de 14 onças. Essa é uma de 14 onças.
Essa é um pouquinho maior do que vai ser usada, ela é bem menor.
Certo. Vocês nos treinos, geralmente vão usar o quê? 18 onças?
16 onças que ele usou, o equipamento que o Zulu trouxe para ele é 16 onças.
Certo.
I'm so happy today. Thank you for everything.
Aí já tá
esperando aí. Já tá colocando, amigo. Já tá colocando.
A luva bem pequenininha, você vai ver. Já tá. Já, ele gosta, cara.
Ele não se empolgar aqui, não, né? Que eu tô bem do lado aqui do homem.
Ih, rapaz, não. No Babi pode ser. Babi tá acostumado, tem defesa.
É, porque de vez em quando os caras.
Ele se defende, sabe se defender, tá tranquilo.
Um pouquinho. É, aqui você vai usar lá um pouquinho melhor que essa.
E é sempre bom a gente explicar, né, gente? É, quanto mais onça, quanto mais pesada, ela é mais acolchoada e o risco de nocaute, entre aspas, é menor, né? A potência acaba absorvendo melhor o golpe e também protegendo melhor a mão, né? O tamanho das onças da luva. Tanto que é no MMA é a luvinha de 8 onças. E aí você vê que os nocautes,
o estrago é
muito maior. Acontece muito mais frequentemente, né?
Exatamente. Sim, sim. É uma luvinha bem pequenininha. Pra você ter uma noção, de MMA 4 onças. Essa tem, a da luta, 12. Então, assim, diferença é bem pequenininha. É uma luva bem justa. Se pegar, meu amigo. E ele bate muito forte. A gente acredita muito nisso.
Não precisa mostrar.
Você vê que ele gosta dessa luva, já não vai mais.
Ele botou a luva, já entrou no espírito. Já entrou.
Eu fico em casa às vezes fazendo sombrinho.
Já mete a sequência.
Todo dia minha secretária toma susto comigo. Eu começo a treinar lá dentro de casa. Eu tô gostando muito, cara.
Pô. É, repetição física, né? Isso vai ficando na cabeça.
Vai.
E aí você guarda aquilo. Parte. E aí já é.
Ele manda pra gente foto, vendo os vídeos direto, assistindo as lutas direto, fazendo trabalho de casa, né? O Zulu sempre pede pra ele fazer trabalho de casa. Ele tá sempre assistindo os lutadores que ele gosta. A gente tem algumas coisas que ele. Ele tem uma habilidade boa, ele consegue até reproduzir muita coisa, é muito habilidoso, né? O artista, ele tem essa facilidade e eu acho que ficou legal pra caramba. Eu acho que ele vai gostar disso aí e vai seguir mais pra frente aí.
Eu queria aproveitar o Babi, a experiência dele, o conhecimento de MMA também, com quem ele trabalha também bastante. A gente vai ter no card, né, ainda de boxe, mas dois veteranos ali, o Fábio Maldonado, Leonardo Leleco, lutando boxe, né? Um pessoal que já fez história aí no MMA.
Sim.
Vai ser uma luta bacana também, né? Vai. A velha geração, né?
Sim, o Maldonado foi meu atleta. Ele foi meu atleta enquanto estava no UFC. Aí falou que pegou essa luta. O Leleco lutou com o Rogério Minotouro num evento.
Né?
Cara muito duro, já foi com um cara muito duro. Aguenta muita pancada, anda o tempo todo pra frente. É um cara dificílimo. Passei até isso pro Fábio, mas ele falou que tá preparado e vai ser um show também essa luta. Dois caras desde o UFC Fighters, né? Muito experiente. Então vai ser um combate bem animado.
Maneiro, Neu. Sei que você tá falando que tá focado no boxe, mas a gente pode falar de música também? Posso te perguntar de música?
Claro, claro.
Porque você tá enfrentando o MC Gui, que é um representante também do funk paulista, né? E sim. Eu queria entender um pouco a sua visão da diferença aí do funk carioca pro funk de São Paulo. E por que que o funk de São Paulo estourou também hoje em dia? Qual é a diferença? E se tem alguma rivalidade entre os funkeiros cariocas e funkeiros paulistas?
Ah, então, eu não vejo. Hoje em dia eu acho que o funk carioca e o funk paulista, eles estão até mais unidos, né? Na verdade, o que está em alta é o rap, é o trap. Então, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo o Rian com o Orochi, com o Pose, com o Daniel, os caras tudo junto curtindo. E você mostra que não tem rivalidade. Eu gosto muito da melodia de São Paulo, cara. Eles são muito criativos na melodia. Letras também que eles fazem também, eu gosto muito. E eu gosto, pô, sou apaixonado, claro, pelo funk do Rio, pelo rap do Rio. Tem diferença? Tem, porque as gírias são diferentes, às vezes a puxada de língua, quando vai falar, você consegue ver quando é um paulista, quando é um carioca. Cara, eu consigo gostar dos dois, assim, ter um carinho diferente pelos dois, mas claro, eu gosto mais da minha música carioca, do meu som carioca, porque, claro, eu vivo aqui, cresci aqui, nasci aqui. Mas eu acho que não tem essa rivalidade. Às vezes até tem um negocinho ali, outro, mas dá pra resolver. Vem desde a época do MC Primo, da Leste. Eu comecei ali, fazer sucesso na época do da Leste ali. E é isso. Acho que a gente tem que ter respeito um pelo outro, carinho, tá todo mundo. As nossas histórias se repetem, né, cara? A gente vem de baixo,
E a favela, ela dá oportunidade para a gente poder sobressair, para a gente poder vencer na vida. E a gente não pode ficar nessa parada de, ah, isso aqui é uma coisa, ali é outra, a gente é isso, entendeu? E é todo mundo junto e misturado.
E você tocou nisso, hoje em dia parece que o trap dominou a cena, né? Hoje em dia você não é mais o funk de São Paulo, o funk do Rio, o trap parece que tá tomando o cabelinho que veio do funk, tá cantando trap, claro, mas enfim, ele tá cantando trap também. Que você acha disso? Você acha que pô, é chato porque era legal ter o funk também? Ou é evolução, é uma coisa normal, natural da música ter essa evolução?
Cara, eu acho que a música brasileira, ela muda o tempo todo, sabe? Uma hora tá um gênero, a outra hora tá outro. E esse momento é um momento do trap, né? Já, acho que uns 3 anos já vem, que desde a pandemia que o trap vem numa crescente. E cara, o funk é isso, cara. O funk é o seguinte. O funk eu vejo hoje como a música brasileira que toca lá fora, que é a música que, cara, você pode ir qualquer festa, beleza. Tem trap, tem pagode, tem forró, mas tem que ter o funk. Todo mundo quer ouvir o funk, sabe? O funk nunca morre. O funk tá ali, cara, quietinho, daqui a pouco vem uma, duas, três, quatro, cinco músicas, bum, explode de novo. E é isso, cara. Eu acho super normal essa variação de gêneros em alta. E agora o trap também, eu já fiz lancei umas músicas já na versão trap. Gosto também, escuto bastante. E é meio que irmão do funk, o trap, tá ligado?
É tudo evolução do rap, né, cara? O funk nasceu do rap também, o trap nasceu do rap, nasceu do funk, e é tudo uma amálgama. Música é isso, né, cara? Música vai evoluindo dessa forma, acho isso super rico. Acho isso muito interessante. Agora, você não tá lançando música, você tá no boxe, mas você deu uma palhinha aqui antes de entrar no ar. Tem uma rima aí já pro MC Gui, não tem?
Ontem eu tive um sonho sensacional. Sonhava que eu dava um nocaute no Gui, ele caía de boca no meu joelho. Gui, eu vou te pegar, pode esperar, tá chegando a sua hora. Ele vai ver essa entrevista, se ele tá vendo, tá assistindo a gente, certeza, certeza. Eu assombro esse cara o tempo todo, rapaz. Ele deve sonhar comigo todos os dias.
O Mamá Brito sugeriu uma aposta aí de quem ganhasse cantar a música do outro. Você disse que não conhecia a música dele, né?
Porra, como é que... Porra.
Não vai
eu
cantar.
Não quero que ele nem cante minha música, cara. Eu quero só ganhar só, lá dar um abraço nele e falar, irmão, porra, você já é um campeão, tamo junto, e partir pra outra. Vambora. É
isso.
Show de bola. Acho que com essa palhinha a gente não
fecha
tem...
Em grande estilo.
Fecha, né? Em grande estilo, não tem melhor encerramento para esse
gostou
podcast.
Gostou da palhinha, tu guardou.
Guardou
pro
final. Claro, né?
É o
chave de ouro para finalizar o programa. Então agradecer mais uma vez ao Leandro Zulu, que esteve aqui também, o treinador de boxe, ao Rodrigo Babi, preparador físico, e demais aqui ao Nego do Borel, esse astro.
Eu que agradeço. Obrigado, irmão. Tamo junto.
Não se esqueçam, galera, agora no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, no canal Combate, o Fight Music Show 4, com a luta do Nego do Borel contra o MC Gui no boxe. Vai ter várias lutas no evento, um eventaço em São Paulo. Você que está em São Paulo pode ir na Casa de Eventos Vibra São Paulo para assistir ao vivo esse show. Se você não está em São Paulo, assina lá o Combate, assina logo para você não perder esse grande evento. E a gente está de volta na segunda-feira com mais um episódio do Mundo da Luta. Agradecendo.
Obrigado,
aqui.
Obrigado, Adriano. Valeu demais.
É isso. Agradecendo. Valeu, a Paula Máscara, toda a equipe.
Valeu,
aqui
Combate.
Na produção, na edição. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Tamo junto.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.